Olá, amigos da Rádio Press. Nesta quinta-feira, dia 2 de julho, já estamos no mês mais frio do ano, no décimo episódio, último episódio da série pós-quarentena, que se propôs neste mês de junho, nesses últimos 40 dias aí, conversar um pouco com especialistas nas mais diversas áreas para ajudar empresários, empreendedores em geral, profissionais liberais, executivos, enfim, a soprar um pouco a poeira que é trazida por esta pandemia e se achar caminhos, receber ideias de como poder se reposicionar suas carreiras, seus negócios, as empresas no pós-pandemia. Para encerramos com chave de ouro. Vamos falar sobre marketing. Se é uma das coisas que mais tem sido maltratadas nos últimos 30 anos nas empresas, mais tem sido desconsiderado pelas empresas, é o marketing. Para conversar conosco, eu convidei o amigo colorado, o Silvio Teitelbaum, professor, mestre. Boa tarde, Silvio. Tudo bom?
Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Uma alegria poder estar aqui nesse teu trabalho fantástico, né? Tu és um jornalista estrito senso da palavra. Falasse há pouco, né, que o marketing foi muito maltratado nos últimos 30 anos, e o que dizer do jornalismo recentemente, que as pessoas têm uma câmera e acham que são jornalistas, né? Têm uma plataforma digital e escrevem o que bem entendem. Mas eu acho que estão interligadas as questões, né? Estão interligadas. A questão cultural.
O Silvio, olha só, como as coisas são. Né? O Silvio foi meu professor de marketing em 1993, no pós-graduação da PUC.
Verdade.
Nós todos éramos, naquela época, a PUC aceitava professor e aluno com 14, 15 anos, né, o Silvio?
A gente recente ia sair do dente de leite, né? 13, nós tínhamos, 13 anos, nós estávamos no pré-infanto, naquela época era o infanto, né?
27 anos, Silvio.
E 27 anos.
O que eu percebo, depois que eu fiz a pós-graduação em marketing na PUC, em 93, e depois em 99 eu lancei meu primeiro livro de marketing, depois em 2007 lancei o segundo, estou terminando agora o terceiro livro, fiz revista, fiz um monte de coisa. E o que eu percebo nesses quase 30 anos, Silvio, é que o marketing cada vez está sendo menos considerado pelas empresas. É um absurdo o que a gente vê de grandes corporações. Não estou falando do dono da lojinha ali da esquina, do pequeno que pode e deve usar marketing, mas às vezes pode dizer assim, ah, não tenho dinheiro, não tenho recurso. As grandes companhias, elas dão uma banana para o marketing. Tu não acha isso, Silvio, que parece que nós desaprendemos?
Eu acho, primeiro eram ótimos tempos aquele, né? A pós-graduação em marketing, ela acontecia uma turma por ano, né? Então a gente trabalhava assim, de forma segmentada, com muita qualidade, e nós podemos até dizer que uma das grandes questões da vulgarização do marketing é que nós estamos aqui, digamos, com uma proliferação de curso, que qualquer fundo de quintal vira curso de marketing. E eu relembro naquela época, Júlio, que a definição de marketing era um processo social e gerencial que visava identificar necessidades e desejos das partes para promover a troca, para proporcionar satisfação, garantir a recompra e estruturar valor para as organizações e para todos os envolvidos. Recentemente, a gente pode dizer que o marketing é criar e entregar o valor. Agora, vejamos lá, de 1993 para 2020, todo esse processo social e gerencial se perdeu, porque o marketing não se tornou uma filosofia empresarial, o marketing se tornou uma arte de vender. E eu relembro uma frase do Peter Drucker, ele dizia o seguinte, né, que o grande objetivo do marketing era tornar o processo de venda supérfluo. E o Philip Kotler nos diz, né, o marketing existe antes de existir o produto. E esses conceitos, dessas pedras fundamentais, elas foram completamente esquecidas, elas foram jogadas no fundo do armário. E qualquer vídeo, qualquer comunicação, qualquer força de vendas, qualquer guerrilha vira sinônimo de marketing. Aí não tem como ser feliz, né? Porque não se proporciona valor.
Pois é.
E fica difícil.
Tem essa grande confusão. O que é marketing? Por muito tempo, marketing era venda, depois passou a ser publicidade, depois passou a ser comunicação. Hoje está muito interligado na área da comunicação e também virou muito sinônimo de picaretagem, né?
Muita ficou.
feito. O cara faz um marketing bem feito, o marketing político, então, isso aí não funcionou. Agora, lá atrás, eu me lembro lá atrás, há 30 anos atrás, o marketing se resumia em 4 P's. Depois foi criando mais. Eu quero o P de produto, P de price, que é a distribuição, preço e promoção. Depois foi criando
outro P.
People, P de propósito, enfim.
Alguns falam em 8, uns falam em 10, uns falam em 12, e eu continuo falando numa coisa que eu aprendi no meu mestrado, né, que ainda com um professor que tem muita estima, que é o Fernando Binslucci, da Universidade Federal, ele dizia assim que o produto é o elemento central da troca, né, que sem troca não existe marketing. E ele até remetia as palavras do inglês, e naquela época eu achava, puxa, mas por que falar inglês? E anos depois me dei conta, né? Porque change é trocar, exchange é troca, e o marketing é um processo de exchange. E o elemento central que se troca é um produto ou um serviço. E disso deriva o quê? O produto pode ser central, aquilo que ele é, ele pode ser ampliado quando se coloca um benefício, né? E assim a gente vai diversificando a partir de uma ideia, de um produto ou de um serviço. E eu não costumo colocar mais do que os 4 P's, eu sou antigo. Eu pego o meu produto, eu comunico ele, eu distribuo, né? E assim ele vai bem. Né?
Cada um desses episódios que a gente está fazendo tem um título. E o título que eu escolhi para essa edição desse último episódio é marketing, uma ação no gerúndio. Brincando com o tal do gerúndio do telemarketing, vamos estar fazendo, vamos estar atendendo, mas porque as palavras, os verbos em inglês no gerúndio, eles terminam com ing, né?
Isso, então, isso.
Uma tradução quase que assim, livre, seria mercando. Marketing seria uma coisa como mercando, uma coisa que é uma ação permanente, uma ação que se estende no tempo, não é uma. Não uma coisa que eu fiz, o marketing, agora eu posso voltar para casa e pronto. Não.
Exatamente.
Essa ação no tempo. Por que então que marketing virou o departamento das empresas e não uma atitude de todos da companhia?
Olha, fantástica essa pergunta, Júlio, fantástica. O marketing, eu relembro, nos anos de professor de teoria das organizações, que eu tive, essa, digamos assim, esse desejo de sempre estar lá no primeiro semestre com os alunos da administração, e fiz isso por 30 anos, o que que acontece? O marketing, ele nasce como marketing, na evolução do pensamento de marketing, como tu bem colocaste, até os anos 30, nós tínhamos a era de produto ou produção. De 1930 a 1950, a gente entra na era das vendas. De 50 para cá, seria a era de marketing. E o que que acontece nessa era de marketing? Vários fatores e fenômenos das teorias organizacionais ocorrem. O primeiro dele, a visão de sistema sociotécnico, a instituição como um sistema sociotécnico aberto, que interage com o ambiente. E por isso que o marketing passou a ser definido como um processo social e gerencial que visava a troca. E lá, desde aquela época, né, posteriormente um pouquinho, talvez anos 60, David Packard disse: o marketing é muito importante para ser deixado só para o departamento de marketing. Né? Ele tinha a frase: marketing is too important to be left to the marketing department. E ele foi um dos fundadores, naturalmente, da HP. E ele dizia que nós não poderíamos tratar o marketing de forma departamentalizada. Se isso ocorresse algum dia, a empresa perderia a sua essência. E parece que tudo aquilo que aquele monstro que criou a HP, junto com seu sócio Hewlett, foi por água abaixo. Então, para mim, onde eu trabalho, o papel sempre de um CMO, digamos, um chefe da área de marketing, né, de um head da área de marketing, é intrinsecamente ligado ao CEO, porque o CEO tem que ser o responsável pelas estratégias da empresa, e as estratégias da empresa, naturalmente, estão voltadas para o mercado. Então, não tem como tratar o marketing departamentalizado. É o primeiro passo para o sucesso. Concordo contigo plenamente.
Pois é, e aí a gente vê, infelizmente a gente vê, Silvio, que muitas empresas que gastam às vezes milhões em publicidade, gastam milhões num novo ponto de venda, gastam milhões em algumas coisas, elas botam o marketing lá embaixo de uma alcinha lá do departamento de comunicação e tal, e está resolvido. Quando tem atitudes assim porque lá, eu acho, para mim, básico, o marketing é a satisfação do cliente. O cliente tem que estar satisfeito. E se ele está satisfeito, ele volta a comprar, ele recompra e aí...
É o valor.
Exato. E parece que as empresas não dão bola para isso, cara. Como é que pode? É tão evidente isso, por que que não acontece, Silvio?
Essa pergunta eu me faço há bastante tempo, como executivo, como consultor, como professor, é porque eu acho que nós temos aqui, e essa frase eu aprendi com um grande colega, com o André Arndt, nós trabalhamos muito tempo na ESPN, e ele usava uma expressão para alguns momentos em que as pessoas liam a orelha de seleções, né, da revista Seleções, né, tão profundo quanto isso. E eu acho que ele tá coberto de razão com essa expressão, e sem apontar empresas ou, enfim, negócios. As pessoas leem um livro de marketing e acham que vão aplicar, fazem aquela literatura axilar de aeroporto, botam o livro embaixo do braço e acham que por osmose vão conseguir aplicar dentro da empresa. Não, marketing precisa ser estruturado, tem que estar na cultura, tem que estar no propósito que a empresa propaga, na sua causa, é entregar valor, tem que estar dentro da marca. O mundo hoje é um mundo, né, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e nós temos que ter, então, essa capacidade de enfrentar esses desafios, entregando valor para quem usa, consome o nosso produto. O Deming dizia, lá no início, na era da produção, né, se não souber fazer a pergunta certa, não vai descobrir nada. E a pergunta de $1 milhão, que costuma se dizer, né, o Clayton Christensen, que é um grande autor sobre inovação, ele fala, né, para que trabalho você contratou esse produto? Né? Por que que o consumidor contrata o produto que ele vai usar? Por que que o consumidor contrata aquele serviço? E isso é a entrega de valor. Eu acho que nós paramos de nos aprofundar nessas questões. Isso tem muito a ver com o egocentrismo das organizações, daquelas reuniões fechadas, herméticas, em que as pessoas se assumem como donos da verdade e não botam o pulso no mercado. Como o índio fazia, né, que ele botava, né, o ouvido no chão e sabia quantas léguas estava o cavalo.
Nem precisa ser o pulso, nem precisa ser o ouvido, Silvio. Acho que botar a barriga no balcão já ajuda bastante.
Poxa, já. Pô, barriga eu não quero falar, porque nessa altura da vida a minha já está um pouco grande.
À noite eu comecei a rir. Eu sou zafaiano, vou no Zafari. Eu moro aqui no Deus, eu vou no Zafari. Praticamente, mas às vezes quando me bate a preguiça, e aqui do quase é uma quadra da minha casa, tem um Nacional. E eu, eventualmente, vou ali. Cara, é impressionante que... pode ser um grande azar meu, mas eu vou... E não tem carrinho. Aqueles carrinhos, não tem nem carrinho, nem grande, nem pequeno. E aí, ontem eu perguntei para a moça que estava na entrada do... Não tem carrinho, moça? Faz horas que não tem. Aí, eu entrei no supermercado e perguntei para o outro rapaz. Cara, não tem carrinho, cara, para os clientes? Ele disse assim, olha, se não tem aí, não tem mais. Cara, eu fico pensando, cara, como é que... Pode. Não precisa, o cara não precisa ser especialista em marketing. Não tem um gerente ali que olhe que não tem carrinho. Porque isso é mesmo, sei lá, numa churrascaria. Não tem mais faca agora. Eu tenho que esperar porque as nossas facas estão todas em uso. É um troço absurdo isso. E eu estou falando isso e eu comecei a rir, né? Porque é absurdo. É tão absurdo que tu começa a rir. Mas isso é transposto para outras grandes empresas. Outro dia eu estava numa operadora, eu tinha um contrato que eu tinha um telefone num apartamento que eu tenho aí, um telefone e uma conexão de internet associada a esse telefone. Aí igual passou lá pelaquela rua, passou fibra ótica. E eles me ofereceram, eu disse, legal. Aí eu liguei para lá, eu quero fazer a fibra ótica, mas eu não quero mais o telefone, porque esse apartamento aí é do Airbnb, não quero, não preciso ter telefone, eu quero só a fibra ótica. Ah, mas aí o senhor tem que ligar primeiro para um outro departamento, cancelar. Disse, mas como assim? Não pode, tudo não pode fazer isso? Não, porque o cancelamento é outro departamento. Cara, em que mundo vocês vivem, tio? Em que mundo vive esse pessoal, Silvio, de Deus?
Está se contando a história aí, Júlio, um colega meu da Fundação Dom Cabral, que atende o mercado de São Paulo, ele conta um caso muito interessante. Ele estava fazendo uma palestra num sábado para uma empresa de ônibus e estava com os motoristas e os cobradores. Depois dele explanar exatamente reflexões muito semelhantes à tua sobre a importância do valor do cliente, levanta a mão um cobrador para ele e ele fala, pois não, eu gostaria de dizer que tudo isso funcionaria muito bem se nós não tivéssemos que parar em todas as paradas. Se nós não tivéssemos que parar em todas as paradas. Mas ele ficou estarrecido, estava no palco com 400 pessoas à frente dele. Disse, como é que eu estou aqui falando para motoristas e compradores e eles me dizem que o problema do ônibus é parar em todas as paradas? Mas Porque diabos existe o transporte se não for para isso? Ah, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Se eu pudesse andar um pouco mais rápido, faria a rota mais rápido. Mas tinha, isso é a mentalidade, parar nas paradas.
Uma emissora que eu trabalhei uma época, tinha uma senhora do cafezinho que reclamava toda vez, pô, mas o pessoal toma café demais. Eu disse, mas se assistir, pagar café, só perde o seu emprego. Assim, parece que tem cliente demais. Um dia eu fui num bar aqui no Menino Deus, que estava inaugurando, eu disse, vou lá, eu e minha mulher, fomos lá, vamos dar uma prestigiada, né? Vou tomar uma cerveja diferente. Aí eu pedi a cerveja, não vinha nunca, pedi o hambúrguer, não vinha. Primeiro, fiquei uns 20 minutos, ninguém apareceu na minha mesa. Eu disse, fui lá, no balcão, cara, não atende. Não, o cliente tem que vir aqui pedir aqui no balcão. Pô, que legal, ninguém mais. Ok, pedi. Aí, então tá, eu quero a cerveja tal, papapá, e o hambúrguer tal. Eu vou pedir agora de uma vez. E olha, e vinha, e demorou mais uns 20 minutos, não vinha. Aí eu disse, fica, velho, não esqueceu da minha cerveja? Não, o senhor tem que vir pegar aqui. Ah, eu tenho que pegar aqui. Tudo bem, então me dá minha cerveja. Aí mais 20 minutos já, é uma hora. 20, mais 20, mais 20.
Uma sim, hora, sim, não... sim, uma hora.
E, cara, e aí? Ah, mas a casa tá cheia, né? O senhor quer que eu faça o quê?
Reclamando do cliente, tá cheio de cliente aqui.
Mas, velho, isso acontece em tudo que é lugar, meu amigo.
Mas eu tenho um caso que salva isso. Olha, lá na longínqua Rondonópolis, Mato Grosso, olha que interessante. Rondonópolis tem... é um shopping, né? É uma região muito afastada ali do próprio Cuiabá, enfim. E eu tive algumas atividades lá durante algum período. E tinha uma loja que vendia chuteiras infantis. E eu volta e meia, meu filho tinha lá 2, 3 anos, estava começando a dar os primeiros chutes, e ali tinha, não sei por que raios, ali tinham chuteiras da Nike, da Adidas, pequenininhas. E um dia eu fui comprar e não tinha a dele, e eu viajava no outro dia. A moça disse o seguinte para mim: que horas é o seu voo? Eu falei, às 15h30. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela disse, amanhã o rapaz irá no aeroporto com a chuteira e levará a máquina de cartão. Eu esqueci completamente daquilo, fui para casa, para o hotel, né? Eu ia tanto ao hotel que acabava virando casa, né? Então, fui pro hotel, dormi, tal, trabalhei pela manhã, e aí no outro dia, estou no aeroporto, um rapazinho esguio, com a camisa azul clara, que eu identifiquei a marca da loja, parado com uma sacolinha. Não
era espadaúdo, né?
Hã? Não, desculpa.
Não era foto de espadaúdo.
Não.
É esguio.
Ele esguio, longilíneo, como diria o Roy Osterman, né? Longilíneo, comprido, né? Forte, viril. E aí, que saudoso, querido Rui. Então, o que aconteceu? Ele chegou, eu cheguei, ele com a maquininha, eu passei o meu cartão, tal, e eu olhei a chuteira com o número. E eu digo, mas foi tão simples, e eles se deram conta de que eu ia com frequência naquela loja. Eu comprava as coisas, mas não, porque criança, como sabes, cresce rápido, né? E eles me atenderam, e eu tenho certeza que eles não tinham ido a aula alguma de marketing, eles estavam preocupados em me atender. Às vezes, muita teoria também não funciona. É bom senso, é querer esperar ver o sorriso do outro lado. E eu acho, juro, que aqui tem uma questão muito séria. Nós não estamos aprendendo a valorizar as pessoas, tanto as que estão nas nossas organizações, como as que vêm às nossas organizações. E aí nós as tratamos mal. Um dia desses eu também ouvi algo semelhante. Puxa, todo mundo resolveu vir na loja hoje. Não vou citar a loja, evidentemente, porque é uma questão de consideração à marca. Mas como que alguém que está no caixa, é uma loja de camisetas, alguém que está no caixa de malhas, alguém que está no caixa de uma loja dessas, diz, não é que todo mundo veio comprar camiseta hoje, mas deveria estar estendendo tapete vermelho.
Esqueci. Me causaram problema.
Exato. Entupiu. Agora estou tendo que ficar, fazer conciliação. Não sei até que horas eu vou sair daqui hoje.
Essa tua história do aeroporto me lembra uma vez que eu estava com a minha filha mais nova. Passamos uns dias em Portugal. Fui participar de um evento lá, um festival lá. E depois em Espanha. E aí ela comprou um monte de coisa e esqueceu do hotel. É um hotel 5 estrelas, pago pelo festival, né?
Sim, sim.
Pago pela FIFA. E esqueceu da mochila com as compras todas dela, que ela tinha comprado tênis, comprado roupa, papapá. Só nos demos conta quando chegou em Barcelona. Eu cheguei em Barcelona, peguei, liguei para o hotel, disse, olha, aconteceu isso, assim, Que dia, o seu voo passa por Lisboa, portanto? Eu disse, passa. Vou da... Então, que dia o seu voo? Eu disse, ah, é tal dia. No tal dia, o meu, nosso rapaz vai estar, nosso gajo vai estar, vai pegar uma carrinha e vai encontrar com o senhor no aeroporto. Dito e feito, cara. Nós descemos na sala de desembarque, tinha um cara lá com o meu nome numa placa, com a mochila. Que coisa fantástica! É o que tu falaste, né? Provavelmente nunca cursou nada de barco, nem leu nenhum livro, mas o que eu posso fazer para resolver o problema do meu cliente?
Isso, né? Exatamente. O Simon Sinek, que é aquele autor, todo mundo fala, né? Encontre o seu porquê. É, agora ele escreveu um livro, Tabuleiro Infinito, O Jogo Infinito, uma coisa assim, e ele provoca o leitor a pensar fora da caixa, né? E ele diz o seguinte, ele com toda a tranquilidade, ele abre o livro dele fazendo um comparativo entre a Microsoft e a Apple. Ele foi consultor de ambas. E ele disse que ele foi a um evento da Microsoft. Agora eu dei um pulo do nunca foi a aula com a mais alta tecnologia do mundo, duas grandes empresas de ponta. E ele passou a convenção inteira da Microsoft escutando o seguinte, como é que nós podemos derrubar a Apple? Como é que nós podemos derrubar e vencer a Apple? Passado o tempo dele de Microsoft, se desincompatibilizou e começou a tratar, então, da Apple. Foi convidado. E, chegando na Apple, primeira convenção, ele escuta a seguinte mensagem. Como é que nós podemos tentar os professores, ajudar os professores a ensinar melhor os seus alunos para que eles aprendam com mais facilidade? Não falavam em vencer, em acabar, em derrubar com a concorrência. Eles falavam em promover alguma causa, promover algo que fosse bom para as pessoas. E eu acho que nós perdemos um pouco dessa sensibilidade, da nossa causa justa, do nosso propósito. Afinal de contas, as pessoas não têm o seu propósito, elas não sabem por que estão ali, por que têm que estar ali, ou para onde vão. E não tendo a causa, elas acabam trabalhando de forma operacional. E aí as pessoas que estão em volta, seja o cliente, seja o colega de trabalho, seja o familiar em casa, vira uma relação funcional. E aí nós simplesmente desconsideramos, desplugamos.
É burocrática, né?
Burocrática. Tem aquela coisa de professor, o vício, né? De quem é voraz por livros. O Thomas Friedman, que é o autor do Lexus de Oliveira, O Mundo é Plano, o último livro dele, se não me falha a memória, é Obrigado pelo Atraso, alguma coisa assim, em que ele coloca também na obra dele que ele andava de forma automática. E ele, o grande jornalista que é, escritor, fazia de forma burocrática a coluna dele do New York Times. A vida, morando em Washington, então ele morava no subúrbio, pegava o trem... ia para a redação, fazia a coluna, ia comer alguma coisa, voltava para casa, despachava, fazia as palestras, até que algo impactou na vida dele, que ele começou a utilizar os cafés da manhã para se relacionar melhor com as fontes. E ele se deu conta que quando as pessoas se atrasavam, aquele tempo era precioso para ele. Então ele começou a perceber, sem ser invasivo, como ele coloca no livro, o que a mesa ao lado conversava, começou a perceber como os garçons andavam pelo salão do café da manhã. E um dia, quando um desses clientes ou fonte dele chegou, ele balbuciou, obrigado pelo atraso, não tem problema, porque a pessoa chegou explicando, peguei congestionamento, ou o metrô estava com as linhas atrasadas. E isso motivou a escrever uma obra, de que nós devemos guardar um tempo para nós. E isso, Júlio, tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, pandêmico agora. Este momento, sim, ele é ruim. Ele está esfacelando muitas empresas, muitos comerciantes, muitos donos de pequenos negócios. Mas ele tem um outro lado muito importante para nós, enquanto humanidade, de nós passarmos a pensar as nossas vidas. E este é o teu propósito, né, do marketing também, do nosso encontro aqui também. O propósito dele é... Como é que nós podemos tornar este momento um pouco menos doloroso e produtivo? E como nós falávamos um pouco antes, e tu disseste, é um momento também de grandes oportunidades. E esta oportunidade de nós podermos pensar de uma forma desacelerada, porque veja, globalização, tecnologia e mudanças climáticas, não se escutava outra coisa sobre o mundo que não as três coisas. sai a questão da globalização agora, com as regionalizações, as tecnologias começam a estar mais voltadas para o humanware, a mudança climática perde espaço para a questão pandêmica, e o ser humano começa a ascender a um papel mais central. Talvez isso, Júlio, também possa servir como um repensar do próprio marketing, que o bem-estar das pessoas é a filosofia que as organizações devem promover. E por isso eu toquei na questão do Simon Sinek, quando ele esteve na Microsoft e quando ele esteve na Apple. A Microsoft queria promover o seu produto, o seu negócio, esfacelando a concorrência. A Apple, gostemos ou não gostemos, com isso ou com aquilo, ela está dizendo: como é que eu ajudo o professor? Como é que eu ajudo o aluno a aprender, a ensinar, a educar, ou seja, a base? E eu acho que esse é um momento muito diferente que estamos vivendo.
Eu comecei o programa já há 1 milhão e nem disse que o programa pós-quarentena, esses 10 episódios, teve o apoio da Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. E CIE, uma história de infinitas oportunidades. Faça o seu certificado digital Safe Web com comodidade e segurança. Nós vamos até você. E nesse período de isolamento, cobramos apenas o custo de deslocamento. Se preferir, você pode finalizar a sua certificação no centro de Porto Alegre com estacionamento gratuito. Agende pelo fone 51-3220-3100, 51-3220-3100, e saiba mais sobre ECPF e ECNPJ e soluções para empresas em www.portalcertificador.com.br. Safe Web, segurança da informação. O mundo do trabalho está em movimento e o CIERS, há mais de 5 décadas, segue dedicado em transformar o futuro da nossa sociedade, construindo oportunidades através dos programas de estágio e aprendizagem. Acesse o portal www.cier.org.br e fique por dentro de todas as iniciativas do CIE em benefício dos adolescentes e jovens nesse período delicado de pandemia. CIE, uma história de infinitas oportunidades, e Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Eu vou ler alguns comentários aqui, ó. O Nenê Zimmer me dizendo: este é fera. Não sei se ele está dizendo este o Júlio Ribeiro ou este o Silvio.
Ah, é certamente tu, né, Júlio?
Os dois são amigos dele, né? O Frederico Hexel está dizendo: meu professor na PUC é craque, estou assistindo desde Orlando.
Um abraço, Fred.
Abraço para o grande mestre.
Aprendi muito com o pai dele, desculpa, Júlia. O pai dele foi meu professor, o grande Astor foi meu professor em 2 disciplinas no mestrado. Aprendi muito com o pai dele também.
O Marco Antônio Campos: cadê o professor Silva? Ansioso por aprender com ele, sempre um papo ilustrativo. O Dado Schneider, se fazendo de gurizinho, dizendo assim: o que é dente de leite? Menos, né, Dado?
Dado.
Ele está brincando que o gerúndio do inglês poderia ser, do marketing, poderia ser mercadizar.
Pois.
Está colecionando essa aí, estou colecionando. O Nenê Zimmerman manda dizer: um diálogo, conteúdo e cases. Muito bom.
Olha, grande Nenê, querido.
O Nenê tem só qualidades, inclusive é colorado também.
É, o Dr. Marco também, grande colorado, né? Dr. Marco Campos, inclusive estamos aqui com a torcida do Inter em peso.
A grande qualidade do Marco é ser casado com a Ana Cássia Ensch.
Querida também.
Mas o Silvio, eu queria puxar um pouquinho mais prático. Ah, mas tem mais comentários aqui que eu esqueci. Aqui, por aí tem alguém que concorda, o João Marco Roscoe, lá do Rio, concordo com o Silvio plenamente. Eu nem sei do que ele concorda contigo, mas está concordado, viu?
Então tá.
O Idacil diz: Júlio, em função do momento, favor questionar o professor sobre marketing digital. Pois é, Silvio. Essa história, marketing esportivo, marketing digital, marketing não sei do que. Cara, isso na verdade não é marketing, né? É outra coisa, né?
Eu acho que é interessante essa questão que ele traz, e é bem oportuna trazermos à luz a discussão sobre o marketing digital, né? Eu vou até usar o exemplo do Dado, que está nos assistindo. Um beijo para o querido Dado, meu amigo, meu parceiro. A gente sempre brincou uma coisa, o Dado vai, se tiver ligado ainda, que nós sempre fomos Falcão e Paulo César, nunca Falcão e Batista. Eu acho que dá para entender o Dado vai entender. Então, nosso meio campo sempre jogou harmônico. Nós éramos o Inter de 75. Aprendi muito e aprendo com ele. Volta e meia nos encontramos e trocamos grandes experiências, né? O Dado é um grande exemplo de plataforma usando a plataforma para experiência hoje. O dado se reinventou. Então, vamos falar de marketing digital. Vamos falar de plataformas como locais de experiência. Eu acho que nós nos comunicamos aqui com sistemas de busca, identificando os consumidores, por que, que eles compram, onde eles compram, de quem eles compram. É apenas um aprimoramento tecnológico necessário para o mundo que nós vivemos hoje, né? Para esse mundo absolutamente complexo, dinâmico e rápido, para melhor fazermos análises quantitativas e qualitativas de mercado, para identificarmos quais são os nossos grupos de mercado que nós temos que atingir. Eu lembro, então, voltando atrás, marketing quantitativo. Nós tínhamos o mercado potencial, o mercado disponível, o disponível qualificado, o atendido e o penetrado. Bom, e nós íamos para a rua para tentar entender na prancheta. Hoje os sistemas nos dão esses dados. Agora, aí esses dados virarem informação requer um pensamento, requer uma reflexão. E eu tenho que perguntar, dentro deste mercado segmentado geograficamente, demograficamente, comportamentalmente, por que, que as pessoas compram de mim ou por que, que elas não compram? E se eu usar estas ferramentas digitais, eu vou conseguir aprimorar, afinar o meu alvo e me comunicar diretamente com aquele meu público de interesse. Pois bem, um dia desses eu estava numa discussão e algumas pessoas estavam dizendo: eu não estou vendo a propaganda alguma do meu produto. E o que, que vocês estão fazendo? Aí eu respondi: nós estamos comunicando para os compradores. Mas eu não vejo isso em nenhum lugar. Eu falei: ainda bem, porque tu não és público-alvo, tu és dono da empresa. Eu estou direcionando a comunicação para quem pode comprar isso. E ao final do mês, as metas tinham sido atingidas. Aí ele veio e disse: mas não é que funciona esse negócio, esse sistema? Eu falei: não, o que funciona é a estratégia de marketing. A operacionalização disso se dá pela plataforma digital. E aí, Júlio, quando as questões são colocadas, veja bem agora, nós estamos aqui numa plataforma, nós estamos trocando experiências, nós estamos trocando reflexões, trazendo um pouco daquilo que nós aprendemos na nossa vida até então. E muito temos ainda a aprender. E nós estamos conseguindo tornar esse momento, que teria que ser físico, presencial, em algum local, de uma forma mais ampla, atingindo um sem número de amigos e de pessoas interessadas. Então, porque estamos tratando de conteúdo. Também não vai adiantar ter a ferramenta se não tiver conteúdo.
Mas, ô Silvio, eu venho ouvindo há pelo menos 10 anos, está conosco aqui o presidente do SINAPRO, Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul, e dono do próprio otário da Integrada Comunicação. Eu brinco que todo investidor no Brasil é o próprio otário, né? Eu sou o próprio otário.
Sim.
O Fernando Silveira. Mas eu venho ouvindo há mais de 10 anos, sei lá, 15 anos, ouvindo as pessoas, as empresas, todas dizendo assim: nós estamos no digital, nós estamos indo para o digital. Festival de Cannes, então, é brincadeira, todo mundo no digital. Só que quando chega um momento crucial como esse, da pandemia, que a gente tinha que ver quem é que tinha garrafa para vender, quem é que estava de fato no dígito, pum, ninguém estava no dígito, muito pouca gente estava no dígito. Estava todo mundo fazendo de conta, enganando. Então, remoto é péssimo, a sua prestação de serviço à distância é péssimo, a sua equipe não está preparada para trabalhar em home office, cara, o seu site é uma droga.
A infraestrutura de rede é uma péssima.
A sua logística para entrega de e-commerce não existe. Enfim, o que essas empresas todas vieram fazendo esses anos todos, dizendo que estava no digital e não estava no digital coisa nenhuma, e agora a gente fala em marketing digital e agora vem vir um novo normal? Que novo normal? O quê, cara? É a história de sempre. Quem tem, tira. Quem não tem, quem tem, põe. Quem não tem,
põe, tira. Quem tem, tira. É isso mesmo, essa frase nunca foi tão verdadeira. Eu acho que tu colocas de novo essa questão da superficialidade das questões. E por isso usei há pouco, tenho acompanhado as atuações do nosso amigo Dado, assim como as atualizações, as reinvenções. Vamos falar dos nossos amigos todos aqui de mais tempo. Teu caso, o caso da Ana Cássia, que citasse, do Dado Schneider, do Nenê Zimmermann. Nós todos já não queimamos na primeira fervura, né? Nós já temos uma casca.
Fala por ti, fala por ti.
Tá bom, eu vou te deixar fora dessas, vô. Então, tu e o Flávio Dutra, vô. Então, agora, as questões à parte. Dentro da nossa experiência, eu vou falar por mim, né? Nós sabemos que essa questão de usar, vamos pegar o exemplo aqui que tocou há pouco, telefone celular. Telefone celular toca aqui. Nós estamos hoje com portabilidade. Se eu não tiver o que falar aqui, se eu não tiver o que falar no meu telefone com o meu cliente, não vai adiantar ser um telefone celular, eu gosto de representar ator, né? Ou um telefone fixo, de vez. Nós estaremos com o mesmo problema. Estou mostrando aqui duas formas, um telefone fixo e um telefone móvel. Se eu estiver sentado no meu desktop, ou se eu estiver com mobilidade na rua e não estiver com quem conversar e não souber como conversar, eu estou na mesma. Vamos dar um passo para trás. Se nós não tivermos café no bule, se nós não tivermos conteúdo, se nós não tivermos realmente recheado, não vai adiantar a superficialidade. E quebrou a bolachinha. Por quê? Porque ela não tinha consistência. Era papo. Eu não vejo diferença de on e off. Marketing é marketing. Se eu não tiver as coisas organizadas em casa, eu não vou consegui-las colocar na rua, seja no outdoor, seja na página impressa do jornal, ou seja na forma digital, de forma dinâmica e rápida, não é? Então, eu não separo.
O Dado também está dizendo assim, Júlio, diz para o Silvio falar só por ele nessa questão da verdura.
O Dado está magrinho agora, então ele está se achando guri. Tá bom, Dado, tá bem.
O Fernando Zanuso puxando um abraço passado dele, de olho no meu CEO.
Ah, tá bom, Fernando, um abraço.
O Luiz dizendo, os dois são fera, excelente.
Um abraço, Fernando.
O Nenê Zimmermann está dizendo que um diálogo com conteúdo e cases, muito bom, eu já tinha falado isso. Bom,
o Silvio... Tá vendo? Não, fala por ti esse negócio de se atrapalhar e reler duas vezes.
O Silvio, como é que a gente pode tornar isso prático para quem... agora, especialmente os menores, os pequenos, as grandes empresas que contratem lá a consultoria do Silvio, contratem o Dado Schneider, contratem especialistas para fazer um plano de marketing para eles. E como é que os pequenos, os pequenos empreendedores que estão sofrendo demasiadamente com essa pandemia, aqui em Porto Alegre, por exemplo, há uma projeção do Sindilojas de que 40% do comércio da cidade vai... Como é que o cara que tem uma pequena loja de bairro, ou que tem uma prestadora de serviço, que tem, enfim, tem um negócio, ele pode usar marketing de uma forma que lhe ajude na transição desse terrível e tenebroso inverno?
Olha, uma coisa eu acho que tem que ser dita, assim, não existe milagres, né? Se a questão do fluxo de caixa, a gente tem que dar também um passo atrás e olhar essa questão financeira. Se não houver uma reserva de capital e uma condição mínima de pagamento dos custos fixos, naturalmente a questão fica muito delicada. E escutava hoje um programa, né, e nós vemos hoje os assistencialismos que existem nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Canadá. As pessoas estão recebendo realmente uma condição que faz com que elas consigam sobreviver. A nossa ajuda é o que o país pode dar, e eu não estou entrando no mérito e nem gosto de discutir questões políticas. Mas esses R$600, eles mantêm as pessoas, digamos assim, nas suas necessidades mínimas. Agora, o pequeno empreendedor, ou o pequeno otário, e o médio otário, né, como tu bem colocas, porque para ser empreendedor no Brasil, a gente deve levar esse predicado, sem dúvida alguma, ele, se não tiver condições econômicas, por mais que nós venhamos ter ideias, a coisa não vai girar. A primeira coisa que eu faria, se eu tivesse no vermelho, na minha situação de caixa absolutamente tenebrosa, é fazer escolhas daquilo que é essencial. Eu iria para aquela questão muito antiga. Eu vou ter que lembrar da minha avó Sofia, lá em Erechim, nos anos 60. Eu vou falar só por mim, eu sei que vocês não eram nascidos nessa década. Ela tinha uma pequena loja, não é? E ela foi muito bem sucedida. Minha avó tinha a quarta série do primário. Tempos depois, ela morando em Porto Alegre, no final dos anos 80, um dia eu estou na casa dela, acho uma caixa de sapato, com as cadernetas. E eu abro a caderneta e estava lá. Senhora Esther Chapéu, senhor Bernardo Echarpe. E falou, minha avó, que cadernetas são essas? O que, que é isso? Como o que, que é isso? Isso é o seguinte, eu tinha uma loja em Erechim. Eu digo, sim, vó, eu sei, eu criei lá dentro da loja. Pois bem, o que, que acontecia? Eu tinha sempre os mesmos clientes, sabe como era Erechim no final dos anos 60, início dos anos 70. não era muito diferente, talvez, a Rua da Zenha, né? Então, eu ia ao exterior. Como ao exterior? Eu ia a São Paulo, porque naquela época eu ia a São Paulo, era praticamente o exterior. Então, ela ia a 25, já naquela época, a Rua 25, lá comprar, e ela trazia aquilo que as freguesas ainda não tinham comprado. E ela não oferecia para a mesma freguesa aquilo que a freguesa já tinha comprado. E ela, sem sistema, sem marketing digital, com aquelas cadernetas ainda com cola, acho que não tinha espiral na época, com aquelas canetas assim, com lápis, ela registrava o que as pessoas compravam. O que eu faria? Eu olharia para o meu estoque e diria, o que eu tenho mais facilidade para girar? Quem são meus principais clientes? E eu começaria a me comunicar com esses clientes da forma mais rudimentar, nem que fosse pegando uma bicicleta, se eu tivesse lugar, indo às casas deles, tentando começar a construir uma relação um a um. Vamos dizer isso aqui, mas é quase que uma hecatombe, tu estás fazendo one-to-one, sim, modelo da Avon, door-to-door, porta-a-porta. Botaria os trabalhadores todos da loja a fazer esse tipo de ação. E iria, de porta em porta, tentar fazer o delivery e entregar, e me reinventar, e reaproximar, porque as pessoas não deixaram de ter as necessidades. Elas estão ali. Elas talvez tenham deixado de ter o desejo porque não está mais na linha do horizonte aquilo que elas compravam. Agora, veja os armazenzinhos de bairro, as pequenas padarias, como elas aumentaram o seu mix, como elas identificaram onde as pessoas não podiam comprar. Hoje, você chega numa padaria, se bobear, na padaria tem material de limpeza. Chega numa loja de conveniência, agora tem arroz, tem feijão. Antes tinha só aqueles produtos pré-prontos para botar no micro-ondas. As pessoas estão começando a horizontalizar os seus mix. Elas estão estabelecendo uma outra forma de relação. E aí a gente volta ao início da conversa, Júlio. As pessoas passam a ser novamente protagonistas. E aí vem uma dica, e eu acho que nós temos que fazer uma campanha. Ajude a loja do seu bairro. Ajude o comerciante da sua rua. Compre da pessoa que está próxima de você, se você tem condições. E uma outra questão que eu acho que é importante. Aquele dono de loja que está com a loja fechada, que não tem condições de vender, que sabe que o estoque vai ficar obsoleto ou vai ser depreciado. Por que, ao invés de ficar com esse estoque obsoleto ou depreciado, ele não começa a se preocupar em vender com um preço a menor, nem que seja para repor os custos fixos? Eu estou dando soluções emergenciais e gerenciais, porque isto é marketing, porque isto é atender a necessidade, isto é olhar para quem compra, isto é olhar para quem precisa e também manter a relação com seus colaboradores. Eu iria para esse caminho.
Se fosse bem prático, e é isso que a gente gosta aqui no programa, de ser prático, senão o cara ouve um monte de teoria, termina o programa.
Eu comecei da minha avó lá em Erechim para poder trazer para cá.
O Dado Schneider está dizendo que a tua avó fazia CRM e usava Big Data.
Exatamente isso, Dado. Exatamente.
O Denis Alessandro, lá do
marketing. Sim.
Nós falamos do Nacional aqui, né? Eu não sei se ele estava assistindo desde o início. O conceito atual é online, união do on e do offline.
Exatamente.
O marketing é marketing, independente do canal e da plataforma de comunicação que queremos utilizar. Temos que ter conteúdo apropriado para cada tipo de persona e ou público. Perfeito. Grande abraço para ti e para o Silvio. O teu colega Silvio Neres diz, preço menor não seria queimar? Mas ele está falando aqui daquilo que está no teu estoque, tu precisa ter fluxo de caixa, está lá, não roda. Cara, queima, vende.
Eu entendo o que ele fala, seria queimar, e eu concordaria com ele, se eu fosse disposicionar os atributos do meu produto. Como é que eu diferencio no marketing? Por produto, serviço, pessoal, canal ou imagem. São os elementos de diferenciação para o posicionamento. O preço não é um elemento de posicionamento no marketing estratégico. O Kotler fala muito bem sobre isso. Eu tenho que entender que o meu produto tem que ser readequado a uma nova realidade. Então, vamos entender que a realidade das pessoas baixou, o poder de compra baixou, os níveis baixaram. Se eu trouxer o meu produto proporcionalmente a isso, sem que eu rebaixe meu produto, eu não estou disposicionando. Agora, algo que custa 100 e eu vou vender a 20, seria queimar. Mas não é essa a ideia. Facilita o pagamento, aumenta o prazo. Diz, me paga quando tu puder.
O Denis está dizendo que entrou agora. Então, Denis, tu entrou agora, depois que terminou o programa, vai lá, rebobina a fita e assiste, ouve de novo.
Ó a fita.
Eu uma historinha de ontem à noite, quando eu tive a incúria de ir no Nacional, que é mais próximo.
Tu és corajoso, né? Tu és corajoso, vamos combinar.
Tem que fazer essas coisas, Benzinho, tem que fazer essas aventuras até para a gente...
Primeiro, rir, é como acampar, né?
E até para ver como as coisas estão andando. Mas, Silvio... A maioria das pessoas, como nós falamos lá no início, entendem, e quem não está afeito à teoria, ouve as coisas de orelhada, entende as coisas de orelhada só.
Exato.
Desses nossos corajosos, heróicos, guerreiros, próprios otários de negócios pequenos, eles entendem marketing como propaganda. Eu vou fazer o meu marketing. Cara, não tem nada a ver, né? Pode ser uma das ferramentas, das inúmeras ferramentas do marketing. Marketing, mais do que tudo, eu acho, para isso, marketing é mais do que tudo uma atitude de parcerizar com o teu cliente, teu atual ou real cliente. Né? Então, uma coisa que nós falamos aqui outro dia com a Rose Russovski, que também é da colônia japonesa em Porto Alegre.
Isso.
E ela disse: olha, se tiver que ser uma coisa para você, eu diria assim: faça rede. Se esse empresário da pequena loja, o grande empresário da pequena loja do bairro, se ele soube ao longo do tempo criar uma rede, manter a rede funcionando, se ele sabe que o seu Silvio, que mora ali na rua tal, ele só usa Adidas. Ah, então vai aí, seu Silvio, chegou um Adidas aqui, que é sua cara, seu Silvio. Eu vou lhe dar 20% de desconto, seu Silvio. Sei lá o quê. Ele tem que conhecer seus clientes, ele tem que ter sua rede. E isso é o que o Dado falou sobre o CRM e Big Data.
Uhum.
Não precisa ter uma grande plataforma para fazer isso, né, Silvio? Pode ser o caderninho. Não.
Pode ser o caderninho da minha avó querida, né? E eu acho o seguinte, está cheio de sistemas por aí, de softwares, de big data e etc., em que as pessoas pretensamente reúnem muitos dados. Mas existe uma diferença entre o dado, a informação, né, e o conhecimento. Então, a diferença entre know-how e know-why. Eu posso até saber como, mas eu tenho que saber por quê. Né? O famoso WOW, Work on Why, trabalho no porquê. Então, se nós entendermos os porquês das compras e os porquês das não compras e quem compra o nosso produto, e no quem compra o nosso produto, existem os papéis de compra, o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário final. Quer dizer, a teoria, e eu não gosto de ser teórico, ainda mais numa comunicação assim tão descontraída e de case e dinâmica como essa, se nós minimamente tivermos esses parâmetros estruturados, nós vamos conseguir conversar com os nossos públicos. E isso eu aprendi muito nas empresas de comunicação que trabalhei. Né? Eu tinha que fazer o meu jornal conversar com o meu público. Por mais obsoleto que ficasse o papel jornal, o conteúdo, como bem colocou o Denis Alessandro há pouco, o conteúdo, se existisse, ele permanecia vivo. E eu tinha que achar uma forma de chegar no meu leitor, na mídia escrita e não na mídia impressa. Então, essas transformações, elas são importantes. E aqui vem uma questão que tem um outro modismo que me passa agora em mente, que é a questão da inovação e da disrupção. Né? E se nós entrarmos nessa questão da inovação e da disrupção, nós podemos ver que aquele caderninho da minha avó poderia ser, de certa forma, uma disrupção, porque ela estava achando uma outra forma de fazer as coisas, identificando quem comprava dela, quem não comprava, o que comprava, numa época ali em Erechim, que para aquela região aquilo ali era de fato algo novo. Tanto é que depois ela conseguiu vender a loja para um grande magazine. E se nós olharmos como começou a Netflix entregava, ela é uma empresa de correio, ela mandava DVDs pelo correio. E a Netflix se reinventa, de que maneira? Passa a distribuir conteúdo por streaming. E hoje ela não só distribui, como ela gera conteúdo. Muitos apontaram a Uber como disruptiva. A Uber mudou as regras de um setor. acabou com os taxistas, acabou com os motoristas executivos, mas em alguns locais em que a Uber teve que se regulamentar, ela voltou à estaca zero onde estavam os taxistas e os motoristas executivos. E cadê a disrupção nisso? Ela apenas começou a mudar, a embaralhar as regras do tabuleiro. Então eu digo o seguinte, voltando ao Big Data, não adianta eu querer ter um Big Data se eu não entender a regra do jogo. Não adianta eu entender, eu ter um Big Data se eu não entender como as pessoas compram, por que que elas compram. E nesse momento nós temos que entender por que que elas não estão comprando. E essa questão eu acho que para mim é muito relevante.
O Fernando de Prime dá uma corneta aqui, diz assim, o Silvio craque. Única ressalva é ser um programa de bons colorados.
Querido, um abraço para ele.
Divisão, né? Um programa de primeira divisão, um programa mundial.
Exato. Desculpa, exato. É de mundial sintomático, não assintomático. Como é
assim. O Aires Ceruti, jornalista Aires Ceruti, diz assim, meu pai, na década de 50, vinha a Porto Alegre para comprar rádios para revender na colônia. Depois surgiu uma fábrica de rádios em Erechim, a Saturno. Então, o Aires era lá da terra da tua avó.
Ele é, sim.
O Aires é o Sosa, para quem não conhece o Aires Ceruti, puxa um pouquinho, vem um pouquinho mais para cá. Desculpa. O Aires é o sósia do Barão de Itararé. Quem não conhece o Aires é o sósia do Barão de Itararé. O Silvio, nós já estamos encaminhando, temos 8 minutos para terminar o programa, mas e os executivos, que eles são empregados, eles não são empreendedores no sentido clássico de que eles têm o próprio negócio e tal. Eles, não, eu acho que um bom executivo tem que ser empreendedor. Eu acho que ele tem que empreender dentro da empresa dele. Mas é aquela história do marketing pessoal. Como é que o cara pode... Existe essa história de marketing pessoal? De também trabalhar a entrega do ponto de vista pessoal? Como é que ele pode usar isso para consolidar sua posição, especialmente no momento em que as empresas estão tendo que demitir, tendo que escolher entre A e B? Como é que a gente pode ajudar o executivo, o cara que está trabalhando numa empresa, a se... usar das técnicas do marketing para melhorar sua performance, sua posição?
Olha, até vou refletir um pouquinho em cima disso. Eu acho que o grande papel do executivo é construir uma empresa que sobreviva aos seus dirigentes, que ela se perpetue e que ela realmente seja reconhecida pelos, digamos, valores que ela irá entregar na sua trajetória. Nós citamos uma série de amigos aqui no programa, né? Estou tentando me enquadrar aqui, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Trabalhei pouco em TV, estou meio atrapalhado. Então, o que acontece? Todos esses nossos amigos que nós citamos aqui, que estamos dando a alegria da audiência, eles são marcas próprias. Todos passaram por grandes corporações. Não vou nominá-los, até porque a gente já falou deles, enfim, não vou personalizar. O que aconteceu? Eles construíram um valor próprio porque eles não deixaram de ser quem eles eram. Tu és um caso. Tu sempre, para mim, serás um Júlio Ribeiro. Tu és uma marca própria, porque tu és consistente no teu conteúdo, no teu produto, na tua essência, no teu caráter, na tua forma de lidar com as relações sociais. Então, o teu propósito ético, o teu propósito político, o teu propósito ideológico, ele é sempre com muita consistência, com muita verdade, com muita transparência. Eu acho que o marketing pessoal ele tem que ser genuíno. Nós não podemos querer ser alguma coisa que nós não somos, porque em algum momento nós vamos deixar de representar o papel e a máscara vai cair. Quando nós estudamos um pouco do teatro, o método Stanislavski que nos fala que quando nós queremos construir um personagem, nós damos vida ao personagem pelo corpo, pela voz, pela memória, pela emoção, pela imaginação. E nós construímos uma história. O que acontece com muitos atores? A peça acaba, a temporada acaba, mas o personagem não descola deles porque eles esqueceram quem eles foram. E aí, um belo dia, eles se dão conta que eles não são mais aquilo que eles achavam que é. O executivo não pode construir uma persona dessa forma. Ele tem que manter a genuinidade dele. Então, ele vai trabalhar na empresa A, na empresa B, na empresa C, e ele vai ser relembrado e relembrado pelo legado, por aquilo que ele deixou. Então, a minha dica é construa o seu legado. Seja contributivo, né? Ajude as pessoas, colabore, você será reconhecido pelo que você der, não pelo que você quiser, né? Pelo que você almejar. 2, eu acho que quando a gente serve, quando a gente se entrega, quando a gente doa, os resultados vêm. E aí nós estamos falando de novo de gente, de pessoas. e o marketing é muito ligado a isso.
Porque eu acho que o meu querido professor concorda que o marketing é muito mais do que um planejamento e uma técnica, é uma atitude. Eu acho que a principal coisa para internalizar o marketing é deixar de ser preguiçoso. Porque marketing dá trabalho, que nem tu conquistar uma namorada e depois conquistei e pronto, está resolvido. Não, rapaz, tem cada dia um dia, são 365 dias no ano. Tem que manter o teu performance, né? não apenas performance na hora.
Não, sim.
Clima, manter o clima. Tem que. Cliente, ainda mais hoje, né, Silvio? Há 30, 40 anos atrás, lá quando meu pai tinha bar lá em Pelotas, cara, o cara comprava ali porque comprava ali, pronto, ele não tinha muitas opções. Mas hoje o que mais tem é a opção. Hoje a atenção do teu cliente está sendo disputada por tudo, não é só pelos teus concorrentes, está sendo disputada pelo Netflix, disputada pelo jogo de futebol, pelo stream, pelos programas do tio Júlio. Enfim, tu tem que captar a atenção desse teu cliente, tem que dizer para ele: olha, cara, eu tô aqui, hein? Se tu precisar de alguma coisa, é nós, hein? Nós, mano.
E eu acho que, de novo, é o executivo servidor. Ele tem que sair de trás do balcão, tem que sair de trás da mesa e ele tem que ir para a linha de frente. Ele tem que ir para o front e ele tem que se juntar a todos os que estão trabalhando pelo bem da corporação.
Um dos caras que eu mais admiro no empresariado do Rio Grande do Sul, entre os executivos do Rio Grande do Sul, que agora já se aposentou, está lá em Caxias, não sei o que ele está inventando agora, mas o Zé Galó. Seguidamente eu vi o Zé Galó nas lojas Renner, dobrando roupa, juntando araras.
Exatamente.
Ele estava ali. Pô, ele é o presidente da empresa, uma baita de uma companhia com, sei lá, com 300 unidades, e estava lá, dando exemplo, vendo como é que as coisas são, sentindo, colocando o ouvido no cliente, percebendo as coisas. Ah, esse fluxo está errado, essa loja que está errada, não é assim. Eu fico pensando, Silvio, vê se tu não concorda comigo para terminar. Se tu não concorda, pode dizer que não concorda. Mas eu tenho a impressão que muitos dirigentes, altos dirigentes das empresas, especialmente o presidente da empresa, não provam, não usam o serviço.
O seu produto.
Se usasse, era impossível que continuasse tão ruim.
Voto na íntegra com o relator. Eu dizia isso quando, em direção de faculdade, eu dizia: será que as pessoas que são os acionistas já pararam para assistir uma aula? Já tentaram fazer uma matrícula? Já tentaram escolher as disciplinas? Se fizessem, não iam tratar os alunos mal assim. Numa instituição que eu dei aula há mais de 30 anos, eu dizia isso. Então, tens toda a razão. Concordo plenamente.
Então, minhas ouvintas, vamos caminhando para o final. O programa pós-quarentena, 10 programas que nós tentamos, de alguma forma, levantar um pouco, assoprar a poeira dessa pandemia, essa loucura, ela vai passar.
Vai.
Vai ter passado, em alguns lugares já passou, vai passar, como tudo na vida, até a uva passa. Nós só precisamos sair do outro lado melhores. Não sair lá todo quebrado, todo rasgado, não. Temos que sair lá dignamente. E é para isso que a gente fez esses 10 programas, espero que tenhamos ajudado. Encerramos com chave de ouro, com o Silvio Teito. E o seu recado final, meu amigo, para os nossos ouvintes.
Olha, eu acho que nós temos que acreditar, como tu disseste, né? Eu acho que o amanhã tem que ser um pouquinho melhor do que o hoje, e nós temos que ter um pensamento positivo, nós temos que olhar para frente, Júlio. Queria te agradecer pela lembrança, pelo convite maravilhoso estar aqui com os teus ouvintes, telespectadores, nesse momento tão, tão emblemático que nós estamos vivendo. Então, o meu recado é: viva, viva bem, viva melhor e cuide-se. Se quiser, cuidado ficando em casa, mas se for sair também, se cuide, e sem neurose, mas nós vamos vencer.
É isso aí. O programa pós-quarentena, nesses 10 episódios, teve o apoio da Fecomércio. Fecomércio com você, a gente faz a economia girar. E o CERS, uma história de infinitas oportunidades. Amanhã nós temos o quarentena, porque aqui as coisas são inversas. O pós vem antes do... O pós-quarentena vem antes
do quarentena. Isso é marketing.
Para fazer as pessoas pensar. Amanhã o quarentena segue indefinidamente, o quarentena. Tivemos na última terça-feira o cantor Sérgio Reis. Amanhã nós vamos ter um outro cantor também do tempo do Silvio Teitelbaum, que é o Moacir Franco. Imagina, o Moacir Franco é ator, humorista, cantor. O cara imagina que tem de história.
Maravilhoso.
Pra amanhã saber. Então fiquem com Deus, um beijo do tio Júlio e até amanhã.